Esta é uma leitura do livro O Evangelho segundo João, Considerações esotéricas sobre suas relações com os demais evangelhos, especialmente com o Evangelho de Lucas. São 14 conferências proferidas por Rudolf Steiner em Kassel, de 24 de junho a 7 de julho de 1909, na tradução de Jacira Cardoso, Editora Antroposófica, terceira edição, 2007, e esta é a quinta conferência. Consanguinidade e individualidade. Considerando-se o homem, em sua presente forma, composto dos corpos físico, etérico, astral e de um eu, evidencia-se a consciência clarividente, sobretudo, o fato importante de os corpos físico e etéricos humanos, ao menos no que respeita à sua parte superior, serem aproximadamente do mesmo tamanho e forma. Especialmente a cabeça humana, tal qual se apresenta à visão física, coincide quase exatamente com sua parte etérica, só que esta transborda um pouco de todos os lados. No animal, isto não acontece de forma alguma. Já nos animais superiores, existe uma diferença enorme entre a forma e o tamanho das partes etéricas e físicas da cabeça. Se, por exemplo, os senhores observarem com consciência clarividente um cavalo, verão que sua cabeça etérica se estende muito além da cabeça física, divergindo consideravelmente dela em sua forma. Se eu lhes desenhasse a forma de um elefante que um elefante tem sobre a cabeça, os senhores ficariam muito surpresos com a natureza desse animal. O que a percepção física vê de tal animal é apenas a densa parte física central. Analisemos esse fato. A perfeição do ser humano no plano corpóreo material deve-se, no fundo, ao fato de o corpo etérico coincidir fortemente com o corpo físico. Não foi sempre este o caso. Em nossa evolução, houve períodos em que, em seu contorno, o corpo etérico humano não correspondia de forma alguma ao corpo físico, como ocorre hoje. Com efeito, o desenvolvimento progressivo do homem consiste no fato de o corpo etérico, que extravasa o corpo físico, ter se inserido gradualmente, por assim dizer, vindo a coincidir com ele. É agora essencial ter em conta que a interpenetração dos corpos físico e etérico se deu necessariamente num determinado momento, para que a humanidade percorresse acertadamente sua evolução. Tivesse o corpo etérico do homem coincidido mais cedo com o corpo físico, ele teria alcançado um determinado grau da evolução demasiado cedo, tendo, consequentemente, de estagnar. Que ele haja conseguido uma determinada possibilidade de evolução deve-se ao fato de essa coincidência ter ocorrido num momento bem preciso. Assim, devemos considerar agora, com mais exatidão, a evolução que ontem e anteontem colocamos em traços gerais perante nosso olhar espiritual. Pensemos novamente que, no princípio de seu desenvolvimento, a Terra estava unida ao Sol e à Lua. Nessa altura, o homem havia ressurgido de seu germe que continha os corpos físico, etérico e astral. Ele estava, por assim dizer, em sua primeira forma humana, a única possível enquanto a Terra ainda continha o Sol e a Lua. Esse período da evolução da Terra, que o homem viveu em conjunto com seu planeta, é normalmente chamado na literatura da ciência espiritual de época polar. Seria muito demorado explicar hoje por que este período se chama polar. Simplesmente aceitemos esse nome. Então vem a época em que o Sol se prepara para deixar a Terra, em que os seres que não conseguem prosseguir vivendo nas substâncias grosseiras da Terra se separam desta com as substâncias mais finas do Sol. Chamamos este período de hiperbóreo. Depois vem um período em que a Terra ainda está unida à Lua, quando ocorre uma contínua deserção da vida terrestre. Vimos ontem como as almas humanas abandonaram a Terra, onde apenas formas humanas raquíticas permaneceram. Na literatura da ciência espiritual, esta é a chamada Idade Lemúrica. A Lua separa-se da Terra neste período, seguindo-se uma revivificação de todos os reinos fundados na Terra. O reino mineral necessita de revivificação menor, o reino vegetal de algo mais, o reino animal ainda mais, e a raça humana necessita das mais significativas e energéticas forças para o prosseguimento de sua evolução. Esta renovação se inicia com a saída da Lua. Temos aí, como dissemos ontem, apenas um pequeno número de seres humanos, e estes consistem nos três membros adquiridos nas evoluções Saturnina, Solar e Lunar. A estes juntou-se na Terra o primeiro indício do eu. Por ocasião da separação da Lua, porém, o homem ainda não existia na substância carnal, que veio a assumir mais tarde. Ele existia nas substâncias mais finas daquela época. No período lemúrico, era tal a situação da Terra que nossos atuais minerais ainda se encontravam num estado fluido e dissolvido noutras substâncias, as quais, como a água, existem hoje num estado líquido separado. Era o tempo em que o ar estava permeado de vapores densos das mais variadas substâncias, ar puro e água pura, no nosso sentido presente, não existiam nessa altura, ou ocorriam apenas em regiões mínimas da Terra. O ser humano formou seu tênue e delicado corpo com as substâncias mais puras de então. Tivesse ele usado substâncias mais grosseiras, seu corpo teria assumido um esboço mais preciso, com nítidos contornos. Esses contornos teriam sido legados a seus descendentes e a raça humana teria estagnado. O homem não podia criar sua forma com estas matérias, pois devia providenciar que as substâncias de seu corpo se movimentassem segundo os impulsos da alma. As substâncias que então o formavam eram maleáveis a ponto de acompanhar o impulso de sua vontade em todas as direções. Hoje em dia, os senhores podem estender sua mão, mas não podem encompridá-la 3 metros por meio da sua vontade. Não podem subjugar a matéria à sua vontade, porque a presente forma é herdada tal qual existe hoje. Não era o caso naquela época. O homem podia assumir qualquer forma, segundo queria sua alma. Era, por assim dizer, condição para seu futuro desenvolvimento que, após a saída da Lua, ele se encarnasse nas substâncias mais sutis para que seu corpo permanecesse plástico e flexível e seguisse a alma em todos os sentidos. Chegou então a época em que certas partes da matéria, hoje tão necessárias à nossa vida, a água e o ar, purificaram-se da substância mais densa que continham. Quando da água, por assim dizer, se destacou o que antes estava dissolvido nela. Da mesma forma, como substâncias dissolvidas em água resfriada caem no fundo, no solo da terra, se precipitava a matéria dissolvida. A água tornou-se livre e a matéria foi expulsa do ar. Ar e água se formaram. O homem estava apto a usar essas substâncias refinadas para sua constituição. Deste terceiro período, os homens sobreviveram gradualmente para a época que chamamos de Atlântica, porque a maior parte da raça humana vivia então num continente hoje submerso e que se estendia entre as atuais América, Europa e África. Onde se situa agora o Oceano Atlântico? Passado um certo tempo, durante a época da Lemúria, os homens continuaram seu desenvolvimento no continente Atlântico. E aí aconteceu tudo o que tenho de descrever-lhes agora, assim como muitas das coisas que já mencionamos ontem. No momento em que a Lua deixou a Terra, nesta se achava presente a minoria das almas humanas, que mais tarde vieram a encarnar-se. E isto porque as almas humanas estavam distribuídas pelos vários planetas. Durante o final do período lemúrico e o início do período atlântico, essas almas desceram. Poucos homens, disse Eliseu, puderam vivenciar a crise durante a época lemúrica, pois apenas os mais fortes, aqueles que podiam habitar antes da partida da Lua essa matéria solidificada e ainda não abrandada novamente, manifestaram-se sobre a Terra por toda a crise lunar. Tão logo, porém, se abrandou tudo o que se havia solidificado durante a crise lunar, formando-se descendentes que não eram comprimidos em rígidos contornos pelas condições hereditárias, sendo, na verdade, flexíveis, as almas retornaram pouco a pouco dos diversos planetas e habitaram esses corpos. No entanto, as formas que muito cedo se tornaram físicas após a separação da Lua mantiveram a figura rígida pela hereditariedade, não podendo tomar almas humanas mesmo após a retirada lunar. Podemos imaginar o processo de tal forma que essas almas tenham necessidade de retornar à Terra. Lá surgem as diversificadas formas, descendentes das figuras restantes após a separação da Lua, sendo que abaixo delas existem os diversos graus de solidificação. Aquelas almas humanas, sobretudo as entidades anímicas, que em certo sentido estavam menos compelidas a unir-se à matéria, escolheram para si as mais maleáveis dessas figuras, abandonando-as pouco depois. Em contrapartida, os outros seres anímicos, que já se uniam às forças mais enrijecidas, prenderam-se a essas formas, ficando consequentemente para trás na evolução. Justamente os animais mais próximos do homem surgiram porque certas almas, descidas do espaço cósmico, não puderam esperar. Elas buscaram muito cedo os corpos, tornando-os figuras rigidamente delineadas antes que esses corpos pudessem ser permeados totalmente pelo corpo etérico. A forma humana permaneceu plástica até poder adaptar-se totalmente ao corpo etérico. Assim surgiu aquela coincidência de que falei, completada no último terço da época atlântica. Antes disso, a parte da alma humana que descia mantinha o corpo fluido, cuidando para que o corpo etérico não coincidisse completamente com parte alguma do corpo físico. Essa confluência dos corpos etérico e físico ocorreu num momento bem determinado. Foi só durante a época atlântica que o corpo físico humano assumiu uma configuração definida, começando a endurecer. Caso nada mais houvesse ocorrido nesse momento da evolução atlântica, a evolução teria decorrido diferentemente do que foi na realidade. Então, o homem teria passado muito rapidamente de um estado anterior de consciência para um posterior. Antes de estar completamente unificado com relação às suas partes física e anímica, o homem era um ser clarividente, embora essa clarividência fosse nebulosa, semiconsciente. Ele tinha a possibilidade de ver no mundo espiritual, não podendo, porém, dizer eu de si mesmo, nem distinguir-se do mundo circundante. Faltava-lhe autoconsciência, que só surgiu no ponto da evolução em que se uniram os corpos físico e etérico. E se nada diferente houvesse ocorrido, em tempo relativamente curto, teria havido o seguinte. Antes desse momento, o homem possuía uma consciência do mundo espiritual. Não podia ver claramente os animais, plantas e assim por diante. Porém, via muito bem um elemento espiritual que os envolvia. Ele não teria, por exemplo, visto nitidamente a figura do elefante, mas teria visto, isto sim, o elemento etérico que ultrapassa o corpo físico desse animal. Essa consciência do homem teria gradualmente desaparecido. O eu ter-se-ia estruturado na coincidência dos corpos físico e etérico, e o homem teria visto como que de outro lado o mundo à sua volta. Ao passo que antes ele havia visto imagens clarividentes, desse momento em diante teria percebido um mundo exterior, mas, simultaneamente, as entidades e forças espirituais que fundamentam esse mundo. Não teria visto a imagem física da planta tal como a vê hoje, mas teria percebido, juntamente com essa imagem, seu ser espiritual. Porque no decorrer da evolução, a consciência clarividente nebulosa não foi simplesmente substituída por uma consciência dos objetos materiais que simultaneamente fizesse os homens perceber e conhecer o espiritual? E isso não aconteceu, porque, justamente, durante a crise lunar, quando o homem reviveu, atuaram sobre ele entidades que se podem descrever como retardatárias, porém superiores ao homem. Já conhecemos diversas dessas entidades. Sabemos existirem aquelas que ascenderam ao Sol e outras emigradas para outros planetas. Mas havia também entidades espirituais que não cumpriram o programa que deviam executar na Lua. Essas entidades inferiores aos deuses e superiores ao homem, designámo-las, segundo seu guia, a suprema e mais potente dentre elas, Lúcifer, como as entidades luciféricas. Na época da crise lunar, o homem se havia desenvolvido a ponto de possuir um corpo físico, um corpo etérico, um corpo astral e um eu. Ele devia seu eu à influência dos espíritos da forma, tanto quanto seu corpo astral aos espíritos do movimento, seu corpo etérico aos espíritos da sabedoria e seu corpo físico aos tronos. Os espíritos da forma, exousiai, ou potestades, no esoterismo cristão, foram aqueles que tornaram possível o acréscimo do germe do eu aos outros membros. Ora, se o homem tivesse seguido uma evolução normal, tendo todas as entidades à sua volta cumprido suas tarefas correspondentes, certas entidades teriam atuado sobre seu corpo físico, outras sobre seu corpo etérico, outras sobre seu corpo astral e outras ainda sobre seu eu, da forma adequada, cada espécie sobre o membro correspondente. Agora, porém, havia as entidades estacionadas na fase lunar, ou seja, luciféricas. Se houvessem podido continuar a atuar corretamente, elas teriam sido chamadas a influenciar o eu. Na Lua, porém, haviam aprendido somente a atuar sobre o corpo astral, e este fato trouxe uma consequência significativa. Se esses espíritos luciféricos não estivessem presentes, o homem teria recebido seu embrião para o eu e ter-se-ia desenvolvido até o último terço da época atlântica, a ponto de trocar a consciência clarividente nebulosa pela consciência dos objetos materiais. No entanto, em seu corpo astral, penetraram como um raiar de forças os efeitos dos espíritos luciféricos. Em que consistiam esses efeitos? O corpo astral é o portador dos impulsos, desejos, paixões, instintos, etc. O homem teria estruturado diferentemente seu corpo astral se os espíritos luciféricos não o houvessem abordado. Ele só poderia ter desenvolvido impulsos que o conduziriam com segurança e o levariam apenas adiante. Os espíritos o teriam conduzido à visão do mundo em objetos atrás dos quais as entidades espirituais se haveriam tornado visíveis. Faltar-lhes iam, porém, liberdade, entusiasmo, sentimento de autonomia e paixão por esse mundo superior. O homem teria perdido a antiga consciência clarividente, vendo a magnificência do mundo como uma espécie de Deus, pois ter-se-ia tornado um membro da divindade. E essa visão do mundo teria criado em seu intelecto sua imagem reflexa com grande perfeição. Mas, em sua perfeição, ele se teria tornado apenas como que um grande espelho do universo. Ora, antes desse momento, os espíritos luciféricos moldaram no corpo astral paixões, impulsos e desejos que se uniram ao que o homem absorvera em seu caminho evolutivo. Com isto, ele não só pôde ver as estrelas, mas ao mesmo tempo inflamar-se por elas, suscitar entusiasmo e paixão, e não apenas seguir os impulsos divinizados do corpo astral, mas desenvolver impulsos próprios a partir de sua liberdade. Isto lhe foi incutido pelos espíritos luciféricos em seu corpo astral. Mas com isto, eles lhe proporcionaram algo diverso, a possibilidade para o mal, para a culpa. Ele não os possuiria caso tivesse sido conduzido passo a passo pelos deuses sublimes. Os espíritos luciféricos tornaram o homem livre, incutiram-lhe entusiasmo, dando-lhe, porém, simultaneamente a possibilidade dos desejos inferiores. O homem teria, num processo evolutivo normal, uma ligação normal, por assim dizer, com qualquer coisa. Desta forma, porém, as coisas do mundo sensorial puderam agradar-lhe mais do que deveriam, e ele pôde ficar agarrado a elas com seu interesse. E a consequência foi o fato de ter entrado nesse endurecimento físico mais cedo do que normalmente teria ocorrido. O homem chegou, pois, a uma forma rígida mais cedo do que fora previsto pelas entidades divino-espirituais. Na verdade, ele deveria ter descido de uma forma fluida para uma forma sólida no último terço da época atlântica. No entanto, desceu antes dessa época e tornou-se um ser rígido. É isto o que nos descreve a Bíblia como o pecado original. Porém, temos também nas épocas que já consideramos elevadas entidades que atuam sobre o eu presenteado ao homem. Elas fazem fluir as forças que levam o homem adiante em sua trilha no cosmo, à medida que esses seres humanos descem e unem-se aos corpos. Elas mantêm sua mão protetora sobre ele. De outro lado, porém, há aquelas entidades que não se elevaram para atuar sobre o eu. Atuam sobre o corpo astral do homem, desenvolvendo nele impulsos bem definidos. Quando observamos a vida humana física durante essa época, Uma imagem dessas duas potências antagônicas se nos apresenta. As potências divino-espirituais que atuam sobre o eu e as entidades luciféricas, seguindo um pouco o lado espiritual do processo, podemos concluir que enquanto a Terra estava desolada, as almas humanas emigraram para os diversos corpos cósmicos pertencentes ao nosso sistema solar. Agora essas almas retornam à medida que encontram corpos na linha hereditária física. Pensando que justamente por ocasião da separação da Lua, a Terra estava povoada ao mínimo, os senhores poderão imaginar que a raça humana se ramificava a partir de poucos homens. Isto aumenta pouco a pouco, e cada vez mais almas descem e povoam os corpos existentes sobre a Terra. Durante muito tempo, ocorreu haverem surgido descendentes dos poucos homens existentes à época da separação da Lua. Sobre estes atuavam as próprias forças solares elevadas. Esses homens haviam se mantido fortes o suficiente para propiciar às forças solares um ensejo, mesmo durante a crise lunar. Todos esses homens e seus descendentes sentiam-se, por assim dizer, como homens solares. Esclareçamos isso. Para simplificar, imaginem os senhores que durante a crise lunar houvesse apenas um casal humano. Não quero decidir se realmente foi assim. Esse casal humano tem descendentes, esses também os têm, e assim por diante. Assim se ramificou a raça humana. À medida que, em sentido estrito, havia uma simples descendência dos antigos homens solares, havia também, em todos esses homens, possibilitado por sua antiga clarividência, ainda um estado de consciência bem específico. O homem tinha naquela época não apenas uma memória para aquilo que ele próprio vivenciava a partir de seu nascimento, ou, como é hoje o caso, desde um momento posterior ao nascimento, mas lembrava-se de tudo o que o pai, o avô e assim por diante haviam vivenciado. A memória remontava aos antepassados, a todos de quem ele era consanguíneo. Isso ocorria porque, em certo sentido, as forças solares protegiam todos os que tinham parentesco entre si e cuja ascendência alcançava os homens sobreviventes da crise lunar. Elas haviam suscitado a consciência do eu, mantendo-a por toda a linhagem sanguínea. Agora aumentava a raça humana e as almas egressas para o estado cósmico retornavam à Terra. Aquelas almas, porém, em que as forças solares eram suficientemente fortes, sentiam ainda constantemente essas forças, embora houvessem descido e fossem afins com esferas totalmente diferentes do Sol. Chegaram, no entanto, épocas em que as almas, sendo descendentes posteriores, perderam a ligação e, consequentemente, a memória em comum com seus antepassados. E quanto mais se multiplicava a raça humana, mais se perdia essa consciência viva ligada à herança sanguínea. E isso se deu pelo fato de aquelas potências que conduziam o homem adiante e lhe implantaram o eu se haverem confrontado com as potências luciféricas que atuavam sobre o corpo astral. Estas atuavam contra tudo o que congregasse os homens, pois queriam outorgar-lhes a liberdade e autoconsciência. Dessa forma, os mais antigos homens sobreviventes à crise lunar não só diziam eu a respeito do que eles próprios vivenciavam, mas também a respeito do que haviam vivenciado seus antepassados. Sentiam o ser solar que atuava no sangue, e mesmo após isto ter desaparecido, aqueles que, por exemplo, haviam chegado de Marte, sentiam o laço que os unia ao espírito protetor de Marte. Seus descendentes, justamente por serem recrutados entre as almas de Marte, sentiam a influência protetora que emanava do espírito de Marte. Contra esse sentimento de grupo, onde reinava o amor, é que os espíritos luciféricos dirigiam seus ataques. Eles sabiam cultivar, em contraste com o eu comum implantado em tais grupos, o eu individual do homem. Remontando aos tempos antigos, encontramos, e cada vez mais à proporção que retrocedemos, uma consciência comunitária ligada ao parentesco sanguíneo. Quanto mais avançamos para o presente, mais desaparece essa consciência, e quanto mais o homem se sente independente, sente também que deve desenvolver um eu individual em contraposição ao eu comum. Atuam assim dois reinos no homem: o reino dos espíritos luciféricos e o das entidades divino-espirituais. Estas últimas conduzem o homem ao homem, porém pelos laços sanguíneos. As entidades luciféricas tentam separar, tentam apartar um homem de outro. Ambas as forças atuam durante a época atlântica, perdurando ainda quando o continente atlântico submerge pelo efeito de grandes catástrofes e a Europa, a Ásia e a África, e, do outro lado, a América, recebem sua forma atual. Continuam a atuar na quinta época terrestre até o nosso tempo. Descrevemos assim cinco épocas terrestres: a época polar, quando a Terra ainda estava unida ao Sol; a época hiperbórea, quando a Lua ainda estava ligada à Terra; a época lemúrica; a época atlântica e, finalmente, a pós-atlântica, que é a nossa própria época. Vimos como os espíritos luciféricos interferiram e como atuaram contra as potências divino-espirituais que haviam congregado os homens. Devemos dizer que algo totalmente diferente teria ocorrido caso os espíritos luciféricos não houvessem interferido na evolução humana. No último terço da época atlântica, a antiga consciência clarividente teria sido permutada por uma consciência dos objetos, porém, permeada de espírito. Antes, no entanto, os espíritos luciféricos conduziram o homem a um corpo físico enrijecido, fazendo-o olhar para o mundo físico mais cedo do que teria sido possível de outra forma. Como consequência, o homem entrou, no último terço da época atlântica, num estado totalmente diferente do que teria se apenas as potências divinas espirituais o houvessem conduzido. Enquanto de outra forma o homem teria visto o mundo exterior como que transiluminado e transespiritualizado por entidades superiores, ele agora via apenas um mundo físico, tendo-se esquivado dele o mundo divino. Ao seu corpo astral haviam se mesclado os espíritos luciféricos. Pelo fato de o homem se haver ligado ao mundo sensorial, imiscuíam-se em sua concepção exterior, na relação e na distinção entre o eu e o mundo exterior, os espíritos arimânicos de Zaratustra, os quais podem ser chamados também de espíritos mefistofélicos. O homem não tem em si seus corpos físico, etérico e astral, como deveria se apenas houvessem atuado os deuses mais elevados. Ele recebeu em seu corpo astral entidades que denominamos luciféricas e que o levaram para fora do paraíso antes que ele devesse sair. E a consequência da atuação dos espíritos luciféricos é o fato de, em sua concepção, se haverem imiscuído os espíritos arimânicos, mefistofélicos, que agora lhe mostram o mundo exterior na simples forma sensorial, e não como é na verdade. Por isso, o mundo hebraico denomina esses espíritos que iludem o homem como mefistopel, mefis, o corruptor, e topel, o mentiroso. Mefistófeles deriva, pois, daí. Trata-se do mesmo espírito que Ariman. Ora, o que Ariman provocou no homem em oposição a Lúcifer? Lúcifer fez com que as forças do corpo astral se tornassem piores do que deveriam. Que o homem adensasse precocemente sua matéria física. No entanto, com isto, o homem alcançou também sua liberdade, a qual, do contrário, não teria chegado. Os espíritos mefistofélicos fizeram com que o homem visse o fundamento espiritual do mundo, mas que lhe fosse simulada uma ilusão do mundo. Mefistófeles conferiu ao homem a opinião de que o mundo exterior é apenas uma existência material, não havendo dentro e por trás do elemento material um aspecto espiritual. Em toda a humanidade, sempre se passou a cena que Goethe descreve tão maravilhosamente em seu Fausto. Aí vemos, de um lado, Fausto buscando o caminho para o mundo espiritual, e de outro lado, Mefistófeles, descrevendo o mundo espiritual como um nada, pois seu interesse é apresentar-lhe o mundo sensorial como o tudo. Fausto replica-lhe com o que qualquer pesquisador espiritual diria neste caso, abre aspas. Em teu nada quero encontrar o tudo, fecha aspas. Somente quando se sabe como há espírito em cada mínima parte da matéria e como a representação da matéria é mentira, só ao se reconhecer que Mefistófeles é o espírito que corrompe as ideias do mundo, é que o mundo exterior alcança uma representação correta. O que era necessário à humanidade para levá-la novamente adiante, para não deixá-la sucumbir ao destino preparado por Lúcifer e Ahriman? Já durante a época atlântica, foi necessário uma atuação para que a influência das entidades luciféricas não se tornasse muito grande. Já nos antigos tempos atlânticos, havia homens que trabalhavam de tal forma em si mesmos que a influência luciférica em seu corpo astral não podia tornar-se muito grande. Eles estavam atentos ao que provinha de Lúcifer, procurando na própria alma as paixões, impulsos e desejos emanados dele. O que ocorreu pelo fato de haverem exterminado as particularidades provenientes de Lúcifer? Com isto, eles recriaram a possibilidade de ver em sua forma pura aquilo que o homem teria contemplado caso não houvesse sofrido a influência dos espíritos luciféricos e, mais tarde, dos arimânicos. Mediante uma maneira pura de viver e cuidadoso autoconhecimento, certos homens da época atlântica procuravam expulsar de si essa influência de Lúcifer. Por isso lhes foi possível, naquela época, quando ainda existiam resquícios da antiga clarividência, olhar dentro do mundo espiritual e ver algo superior ao que viam os demais, que se haviam endurecido na matéria física pela influência luciférica. Tais homens, que por um autoconhecimento pleno de caráter expulsaram a influência luciférica, tornaram-se os guias da época atlântica, ou, como podemos dizer também, os iniciados atlânticos. O que, afinal, fez Lúcifer realmente? Lúcifer dirigiu seu ataque preferencialmente àquilo que congregava os homens e que, no amor, estava ligado ao sangue. Tendo conseguido ver espiritualmente essa ligação, podiam eles dizer que não só na divisão, não só na separação, está o que leva os homens adiante, mas naquilo que une os homens. Assim, esses homens procuraram, ao mesmo tempo, recuperar o estado primordial existente antes de um mundo espiritual haver sido prejudicado pelo poder de Lúcifer. Estavam empenhados em eliminar o elemento pessoal. Abre aspas. Matai aquilo que vos confere um eu pessoal e olhai para aqueles antigos tempos em que o parentesco sanguíneo falava ainda tão eloquentemente que o descendente sentia seu eu até os primeiros antepassados, entre os quais o primeiro patriarca, morto havia longo tempo, era tido por santo. Fecha aspas. Aquela época da comunidade humana primordial é que os guias da época atlântica queriam conduzir os homens. Por toda a evolução, houve tais guias, que sempre ressurgiam dizendo, abre aspas, procurai não sucumbir às influências que querem induzi-los ao eu pessoal. Procurai reconhecer aquilo que congregou os homens nos tempos antigos, e então encontrareis o caminho para o Espírito Divino. Fecha aspas. No fundo, essa convicção foi conservada em sua mais pura forma entre aqueles que conhecemos como o antigo povo hebraico. Tentem compreender corretamente as prédicas daqueles que eram os guias desse antigo povo hebraico. Eles se punham à frente de seu povo dizendo, abre aspas, chegastes ao ponto em que cada qual acentua seu eu pessoal, buscando seu ser apenas em si próprio. Contudo, promovereis a evolução se matardes o eu pessoal e empregardes todas aquelas forças que vos conduzirão à consciência de descenderdes todos de Abraão, estando ligados até ele e sendo membros do grande organismo que até ele se estende. Quando vos for dito, eu e o pai Abraão somos um, e o acolherdes em vós, com exclusão de qualquer elemento pessoal, tereis então a consciência acertada que vos conduzirá ao divino, pois para além do primeiro antepassado, segue o caminho para o divino. Fecha aspas. Foi o povo hebraico que por mais tempo conservou o fundamento para a condução dos que combateram a influência luciférica. Aos homens, porém, havia sido confiada a missão de não eliminar o eu, e sim estruturá-lo e cultivá-lo. Os antigos iniciados nada podiam fazer contra o desenvolvimento do eu pessoal, a não ser dizer que se deveria ascender até além dos antepassados em direção aos antigos deuses. Chegado à Terra, o grande impulso caracterizado ontem, o impulso do Cristo, pela primeira vez ressoou clara e nitidamente uma nova linguagem. E esta pôde ser tão clara e nitidamente acolhida no seio do povo hebraico pelo fato de esse povo haver preservado até a época mais tardia o que podemos apresentar como o eco dos antigos iniciados atlânticos. Cristo transformou aquela linguagem dos antigos iniciados dizendo o seguinte: existe uma possibilidade de o homem cultivar sua própria personalidade, de não apenas seguir os laços físicos da consanguinidade, mas olhar para seu eu, buscando e encontrando aí o divino. Naquilo que caracterizamos como o impulso do Cristo, está a força que, ao unirmos a ela, possibilita-nos fundar, apesar da individualidade do eu, um laço fraterno espiritual de homem para homem. Assim, a força do Cristo era diferente daquela reinante no círculo aonde ele fora introduzido. Dizia-se aí, abre aspas, eu e o pai Abraão somos um. Tenho de saber disso se quiser reencontrar o caminho para o divino. Fecha aspas. O Cristo, porém, dizia, abre aspas, existe um outro pai, por meio do qual o eu encontrará o caminho para o divino, pois o eu, com letra minúscula, ou o eu sou, com letra maiúscula, e o divino são um. Existe um aspecto eterno que poderás encontrar se permaneceres em ti. Fecha aspas. Assim pôde o Cristo descrever a força que ele queria comunicar aos homens com as palavras do Evangelho de João. Abre aspas. Pois antes de existir Abraão, existia o Eu Sou. Fecha aspas. O Eu sou, com letras maiúsculas, nada é senão o nome que o próprio Cristo se atribuía. E no homem se acende esta consciência, abre aspas. Em mim vive algo que existia muito antes de Abraão. Não preciso ir até Abraão, pois em mim encontro o Espírito Pai Divino. Fecha aspas. E então ele pôde transformar em bem aquilo que foi trazido por Lúcifer para o cultivo e o desenvolvimento do eu e levou ao atraso da humanidade. Eis o feito do Cristo, ter transformado em bem a influência de Lúcifer. Suponhamos que apenas as entidades divino-espirituais hajam atuado, aquelas que ligaram o amor somente aos laços sanguíneos, exigindo sempre do homem apenas o seguinte, abre aspas, deves ascender por toda a linhagem sanguínea se quiseres encontrar o caminho para os deuses, fecha aspas. E então os homens, sem a presença de uma consciência plena, teriam sido agregados numa comunidade humana, nunca tendo alcançado uma completa consciência de sua liberdade e autonomia. Foi isto o que os espíritos luciféricos inculcaram em seu corpo astral antes do aparecimento do Cristo. Eles separaram os homens, querendo colocar cada qual sobre seus próprios pés. O Cristo, porém, transformou em bem o que teria sido necessário advir se a influência luciférica houvesse chegado ao extremo, caso em que os homens teriam caído em desamor. Lúcifer trouxe aos homens liberdade e autonomia. Cristo transformou essa liberdade em amor. E pelo laço crístico, os homens são conduzidos ao amor espiritual. Deste ponto de vista recai uma outra luz sobre o que os espíritos luciféricos realizaram. Será que podemos continuar a descrever, como negligência e indolência, o fato de outrora eles se haverem retardado? Não. Eles se retardaram a fim de completar determinada missão durante a época terrestre: evitar que os homens fossem fundidos como que num simples mingau, só por laços naturais. Eles deviam ainda preparar o caminho para o Cristo. É como se na Lua houvessem dito, abre aspas, queremos renunciar aos nossos objetivos na Lua a fim de poder atuar na Terra no sentido da continuidade da evolução. Fecha aspas. Este é um dos exemplos de como um mal aparente, um aparente erro, é transformado no melhor do contexto total do universo, para que o Cristo pudesse interferir oportunamente na evolução terrestre. Certos espíritos lunares tinham de sacrificar sua missão lunar e preparar o Cristo. Vemos assim que podemos conceber o atraso de Lúcifer na Lua também como um sacrifício. Com isto, nos aproximaremos cada vez mais de uma verdade que o homem deve inscrever na alma como uma elevada moral. Abre aspas. Quando vires no mundo algo mal, não digas, eis algo mal e, portanto, imperfeito, mas pergunta, como posso evoluir para o conhecimento de que, num contexto superior da sabedoria existente no cosmo, esse algo mal será transformado em algo bom? Como chegarei a dizer que o fato de eu ver aqui algo imperfeito ocorre por eu não estar ainda avançado ao ponto de ver também a perfeição desse algo imperfeito? Fecha aspas. Ao ver algo mal, o homem deve contemplar sua própria alma e perguntar-se, abre aspas, como é que não estou tão avançado para, ao me defrontar com algo mal, reconhecer nele algo bom? Fecha aspas. E este é o fim da quinta conferência.